passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal derrubaram o veto da presidente Dilma Rousseff ao voto impresso nas urnas eletrônicas para a conferência do eleitor, como previsto no projeto de lei da mini-reforma eleitoral. A partir das eleições gerais de 2018, os eleitores de todo o país terão a oportunidade de conferir o voto por meio de um visor instalado nas urnas. Depois de confirmado, o voto impresso será armazenado em um recipiente inviolável e poderá ser conferido manualmente pela Justiça Eleitoral se houver suspeita de fraude. A discussão sobre o voto impresso não é de hoje. É o que você vai ouvir a seguir na reportagem especial Imprimir ou não imprimir? Eis a questão.
Votar não é exatamente uma novidade no Brasil. A primeira votação aconteceu 3 décadas depois de os portugueses terem chegado oficialmente por aqui. Em 1532, os moradores da primeira vila fundada na colônia portuguesa, São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal.
Durante o período colonial, as eleições foram esporádicas e sem um conjunto de regras permanentes. Somente em 1824, logo após a independência do Brasil e com a outorga da primeira Constituição por Dom Pedro I, foram definidas as primeiras normas do sistema eleitoral. Foi criada a Assembleia Geral, o órgão máximo do poder legislativo, composto por 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, que seriam eleitos pelos súditos do Império.
Mesmo assim, o voto continuou extremamente restrito durante esse período. Só 1,5% da população ia às urnas. Tinham direito a voto apenas os homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada.
A República chegou em 15 de novembro de 1889, mas a realidade eleitoral não mudou muito. Na primeira eleição direta para presidente da República, em 1894, Prudente de Moraes teve cerca de 270 mil votos, que representavam menos de 2% da população brasileira.
Ao longo do século XX é que o direito ao voto foi se ampliando gradativamente. O voto feminino, por exemplo, foi instituído no Código Eleitoral pelo presidente Getúlio Vargas em 24 de fevereiro de 1932. Em janeiro de 2015, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que estabeleceu o 24 de fevereiro como o dia da conquista do voto feminino no Brasil.
Para o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, que foi o relator do projeto na Comissão de Educação, a data lembra um marco para a democracia brasileira. Ele considera, no entanto, que a participação feminina na política ainda está longe do ideal.
É uma data que lembra um símbolo. Isso será algo representativo para trazer a reflexão sobre uma das mais importantes conquistas que a mulher brasileira teve na sua afirmação política, que ainda está muito longe de ser concretizada, afirmada como ideal.
Até a Constituição de 1988, o voto era um direito negado aos analfabetos, um percentual significativo da população, sem falar dos soldados e marinheiros. Atualmente, o voto é obrigatório para todos com mais de 18 anos e facultativo aos analfabetos e para quem tem entre 16 e 17 ou mais de 70 anos.
A partir das eleições de 1982, começaram a surgir as primeiras ideias de um sistema eletrônico para registrar o voto dos eleitores. Em 1986, o Tribunal Regional de Santa Catarina fez um recadastramento dos eleitores do estado. Os dados foram armazenados em um sistema único de informática.
Foi o primeiro passo para que, nas eleições gerais de 1990, o município de Brusque, em Santa Catarina, pudesse fazer uma experiência pioneira com o voto eletrônico. Utilizando microcomputadores, as sessões eleitorais simularam a votação eletrônica de forma paralela, ou seja, não oficial.
Um ano depois, em 1991, foi a vez de testar a urna para valer. O distrito de Cocal do Sul, do município de Uruçanga, em Santa Catarina, à época com 6.109 eleitores, queria se emancipar. Houve então um plebiscito em 31 de março de 1991 e a população usou a urna eletrônica para se manifestar. O desmembramento foi confirmado e Cocal do Sul é hoje uma cidade independente. E a urna eletrônica passou no teste. Funcionou perfeitamente.
A partir de 1996, o Tribunal Superior Eleitoral deu início à implantação gradual do voto eletrônico em todo o país por meio da urna integrada a um sistema informatizado de totalização dos votos. Desde então, a Justiça Eleitoral trabalha no aperfeiçoamento do sistema. A novidade mais recente foi a urna eletrônica com reconhecimento biométrico das digitais do eleitor.
O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Janino, lembrou que a Justiça sempre trabalhou amparada em duas diretrizes principais.
Nos mais de 20 anos de história, a Justiça Eleitoral sempre evidenciou o seu compromisso da preservação dos dois pilares do processo eleitoral, quais sejam a segurança e a transparência do processo.
Além de segurança e transparência, o TSE lembra que a votação eletrônica deu muita agilidade ao processo de totalização dos votos e divulgação dos resultados.
Hoje, em poucas horas, o país já sabe quem são os candidatos eleitos. Mas o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, ressaltou que essa agilidade não é a preocupação primordial da Justiça.
A missão da Justiça Eleitoral não é trazer o resultado em 20 minutos, em 30 minutos. Isso é uma comodidade que se tem no processo. A missão é a segurança e a integridade do voto. Se vier rápido, melhor. Nós nunca entramos em disputa, quando ainda as emissoras de rádio e televisão divulgavam a boca de urna, em dar o resultado antes da boca de urna. Não é a nossa missão é com a integridade e com a segurança da apuração. Então, se demorar uma hora, se demorar um dia ou dois, o importante não é o tempo, e sim a integridade.
E o voto impresso, que deverá ser adotado daqui para frente por decisão do Congresso Nacional? Pois é, não vai ser a primeira vez que isso acontece. Nas eleições gerais de 2002, uma lei federal determinou a impressão dos votos.
Naquela ocasião, foram impressos os votos de todas as sessões eleitorais do estado de Sergipe, do Distrito Federal e de mais 73 municípios espalhados por todas as unidades da federação.
Cerca de 7 milhões de eleitores votaram em urnas com impressão de votos. E o resultado não foi satisfatório, pelo menos na avaliação da Justiça Eleitoral, como lembra Giuseppe Janino.
Essas são algumas matérias que saíram na mídia na época em que, na eleição de 2002, a experiência principalmente aqui no Distrito Federal, apresentando os problemas que houve no processo, o atraso, apuração lenta e confusa, confusões em todos os turnos, modos de impressão apresentaram defeitos dos dois turnos de eleição. Ou seja, são várias matérias que evidenciaram, registraram uma experiência vivida pelo Tribunal Superior Eleitoral na experiência do voto impresso.
Tanto que no ano seguinte, em 2003, o Congresso aprovou outra lei determinando a substituição do voto impresso pelo registro digital do voto.
Giuseppe Janino disse que o balanço feito pelo TSE nas eleições de 2002 registrou um grande número de falhas nas sessões que tiveram o voto impresso, fazendo com que o processo de votação demorasse mais que o esperado, gerando enormes filas.
O eleitor, no momento que vai votar, ele tem que verificar se o voto que ele fez na urna, que apareceu na tela, é o mesmo que está sendo impresso. Isso causou atraso e lentidão, causando filas nas sessões eleitorais. Demora para auditar. O processo não é mais eletrônico, ele também precisa ser verificado manualmente, onde se tem que manipular os votos impressos para fazer a conferência. Ou seja, o fechamento da votação depende dessa velocidade, do método mais tradicional, que é a manipulação dos papéis.
Outro argumento foi o custo. Segundo dados do TSE, foram gastos R$ 650 milhões de reais para o voto impresso em 2002. O valor para instalar as impressoras em todas as urnas agora deve chegar perto de R$ 2 bilhões de reais.
Ainda de acordo com o TSE, os mesários relataram que em 2002, poucos eleitores se interessaram pela conferência do voto. Além disso, foi significativo o número daqueles que saíram da cabine de votação sem confirmar o voto impresso.
Se há toda essa argumentação contra o voto impresso, por que o Congresso Nacional insistiu em determinar por lei que a impressão seja feita?
A verdade é que a urna eletrônica nunca foi uma unanimidade e o principal motivo é a segurança do equipamento. Afinal, a urna é mesmo inviolável? o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, está certo que não.
O que é que nós estamos assistindo no mundo hoje? Nós estamos vendo hoje hackers que entram dentro dos computadores da Sony, do Pentágono. Ora, vocês só vão me dizer que o sistema instalado numa urna de votação no Brasil tem lá todo esse grau de segurança capaz de dizer ao eleitor que aquilo que sair dali não precisa de ter nenhum controle ou não precisa de ser auditado.
Essa desconfiança levou muitos parlamentares a pensarem em alternativas para possibilitar algum tipo de auditoria no caso de suspeita de fraude na votação. Foi o caso do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina.
Há sempre muita suspeita de que existem fraudes no processo eleitoral, mas o projeto que eu apresentei pretende exatamente dar mais um elemento de garantia e de convicção de que não há uma ação deliberada que provoque resultados, a adulteração de resultados.
O projeto de Paulo Bauer, apresentado em 2014, prevê que todas as urnas deverão ter um mecanismo que possibilite a impressão dos votos, mas nem todos seriam contados.
De acordo com a proposta do senador, que está na Comissão de Constituição e Justiça, apenas 3% das urnas de cada zona eleitoral, sorteadas pelo juiz eleitoral no dia da eleição, teriam os votos impressos conferidos com o boletim de urna.
Essa amostragem permitiria que nós tivéssemos um processo eleitoral absolutamente protegido contra qualquer ato de pirataria, contra qualquer invasão no sistema de software. Ou seja, antes da eleição acontecer, na manhã do dia da eleição, haveria um sorteio pelo qual seriam estabelecidas quais as urnas que teriam o voto impresso. Portanto, qualquer ato que fosse praticado para adulterar os resultados não poderia ser praticado porque ninguém iria saber quais as urnas que teriam a obrigatoriedade do voto impresso.
Paulo Bauer defende o aperfeiçoamento do sistema eletrônico de votação, mas sem retrocessos.
Nós precisamos aperfeiçoar o sistema, não voltar atrás, não regredir, mas sim aperfeiçoar. E a nossa sugestão, com certeza, é um aperfeiçoamento que não vai aumentar custos, não vai gerar problemas, vai apenas assegurar que nós tenhamos um sistema ainda mais confiável.
O retrocesso com a adoção do voto impresso em todas as sessões eleitorais é uma preocupação do vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre.
Quase uma unanimidade na Justiça Eleitoral de que isso seria um retrocesso muito grande. Perto de 20% das urnas poderiam ter problema durante o processo de eleição. Então a eleição voltaria a ser uma coisa problemática e, sinceramente, se vai imprimir o voto, por que não fazer a apuração desse voto impresso?
No próximo bloco da reportagem especial Imprimir ou Não Imprimir, Eis a Questão, você vai saber como foi o debate sobre o voto impresso no Congresso Nacional em 2015, que levou à derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff. Voltamos já!
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.